3555, ou mandar também chamadas, mensagens via WhatsApp para a gente. Nós estamos lá ao vivo nesse momento. Se você quiser também, pode mandar mensagens pelo Facebook / Semeando a Boa Nova. Hoje estamos falando dos sonhos e o nosso convidado é o Genivaldo da Silva Forte. O Forte, você sabe que nós temos aqui a palavra especial, né, Forte? Queria que você falasse para a gente uma palavra só referente ao tema de hoje, os sonhos. E no final do programa, você explica para a gente por que é que você usou esta palavra. Qual é a palavra que você associa ao tema de hoje, os sonhos?
Treino.
Treino, muito bem. Então depois você explica para a gente por que é que a palavra treino está ligada ao assunto de hoje, os sonhos. Ô Forte, nós estamos falando aqui do corpo, do espírito, etc., do sono, o sono reparador para o corpo. Nesse momento em que o corpo está no seu momento de reparação energética, etc., o que faz o nosso espírito nesse momento, durante o sono do corpo? O que é que ele faz?
É interessante que até o conceito na sua pergunta, o que faz o nosso espírito, né? É como se nós dissessemos, eu tenho um corpo e tenho o nosso espírito. O corpo se apropria de um espírito. Isso é indevido. O conceito espírita esclarece que o espírito é que tem um corpo e não o corpo tem um espírito. Uhum. Porque quem pré-existe é o espírito. Então, no momento em que nós estamos no estado de vigília, nós estamos aprisionados, entre aspas, essa palavra, a cinco sentidos.
Uhum.
Nós temos cinco sentidos com os quais nós identificamos e percebemos e decodificamos e damos significados. Quando nós estamos adormecido, o corpo adormecido, o espírito apropria-se de determinadas propriedades que o corpo não oferece. Ele retoma a sua condição espiritual. E nessa condição ele vivencia experiências próprias do espírito e não próprias do corpo, porque o corpo limita o espírito. Jesus falou, o espírito está pronto, mas o corpo, a carne é fraca. É nesse sentido, aprisionamento. Então, na medida que nós temos no sono o afrouxamento desses laços, nós vivenciamos determinadas experiências que não conseguimos decodificá-las com o cérebro que nós possuímos. Porque o cérebro que nós possuímos, o nosso corpo físico, ele não é da natureza espiritual. Assim sendo, ele não consegue decodificar de forma clara a experiência na outra dimensão. Porque o nosso sistema nervoso não está organizado para o cérebro, ele, apesar de todo o potencial dele, ele não é ainda o cérebro perispiritual. O cérebro do corpo espiritual, que é o perispírito, ele tem nas suas condições mais íntimas a memória das vidas anteriores e percepções que transcendem. Alguns médiuns, registramos a história da mediunidade, não têm essas percepções em transe, eles não têm essas percepções circunscritas aos sentidos, vamos dizer assim.
Uhum.
Há pessoas que liam com a ponta dos dedos. Há pessoas que ouviam com o ouvido obstruído. Há pessoas que viam sem com os olhos vendados.
Agora,
mas aí são criaturas que têm um diferencial que possibilita, apesar de ser transcendente essa possibilidade.
Quando você faz essa brilhante explicação a respeito dos sentidos humanos, etc., o espírito também tem esses sentidos ou esse é um atributo do corpo?
Nós em espíritos, como diz a Gênesis, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus.
Perfeito.
Quando nós falamos criado à imagem e semelhança de Deus, até me permitam uma brincadeira.
Uhum.
Eu entendia isso, que eu fui criado à imagem e semelhança de Deus. Mas como eu tenho um espelho de corpo inteiro na minha casa, um dia após o banho, eu me enxugando, eu dei uma olhada naquele espelho inteiro e falei, não é possível, Deus, eu não fui criado à imagem e semelhança de Deus. Porque o que o espelho refletia não podia ser a imagem de Deus. Aí naquele dia eu entendi que quem foi criado à imagem e semelhança de Deus não é o meu corpo. É eu o espírito.
Perfeito,
então o espírito,
tá claro.
No mundo espiritual, ele cria como filho de Deus e plasma o fluido cósmico universal, criando objetos, dando formato até em vidas.
Perfeito.
Criando com a sua mente, o pensamento é vida.
Marinho.
Eu fico aqui pensando no nosso ouvinte que está ali nos ouvindo, né? E perguntando, bom, e o que quer dizer isso para o meu sonho, né? O que, que acontece comigo quando eu estou sonhando, né? Afinal de contas, sou eu ou é o meu espírito que está em atividade, o que nós estamos... O que, que nós podemos dizer para o nosso ouvinte que tem os seus sonhos diários, alguns não se lembram? Aliás, essa é uma boa pergunta, Forte. Por que, que a gente não lembra dos sonhos, hein?
Pois é, não lembramos... até para um benefício do próprio limitação do nosso cérebro. Porque se nós lembrássemos detidamente, detalhadamente, a nossa experiência no mundo espiritual, ao voltarmos e contarmos para as pessoas o que nós vimos, o que nós vivenciamos, nós correríamos um grande risco de sermos internados num hospital de tratamento de doenças mentais. Então, a não lembrar, a gente lembra assim flashes. Inclusive, por ter lembrança só de flashes, o sonho sempre foi motivo de especulação. Há aqueles que interpretam o sonho. Tem gente que come feijoada, Marinho, para ter pesadelo e sonhar com um bicho para jogar no jogo do bicho no dia seguinte. Então, a gente também precisa entender que, apesar de ser a experiência do espírito no mundo espiritual, muitas vezes é como o Emmanuel esclarece isso no livro O Consolador. Durante o sono físico, há também nessa acomodação, nesse repouso do corpo, uma organização do pensamento. O cérebro tem a propriedade de organizar os hemisférios do cérebro, todas as inteligências, o cérebro organiza. É como se ficasse rodando um programa, organizando tudo o que aconteceu. Então, você, muitos sonhos não é uma experiência do espírito, mas é o espírito organizando o seu cérebro e repassando tudo o que aconteceu durante o dia. Então, muitas vezes, as nossas preocupações, as nossas lutas, as nossas dificuldades, as situações rotineiras,
o dia a dia que está acontecendo,
principalmente quando o sono não é profundo, quando você está preocupado, você não está nem no mundo espiritual nem no mundo material, vamos dizer assim, só do ponto de vista didático, como o Marinho colocou. E você vivencia suas preocupações e você se orienta a próprio processo de meditação. Olha só essa palavra, meditar. O pronome oblíquo meditar. Então é o próprio espírito meditando, o próprio espírito ditando a si mesmo, meditando. Então, na verdade, durante o sono, no afrouxamento desse sono que a gente está preocupado, a gente está mais meditando do que dormindo.
Perfeito. 8:20, Marinho, queria fazer um comentário, Marinho.
Eu acho que uma coisa que nós sempre ouvimos, né, é a associação dos sonhos, seja com premonições, né, seja com preocupações que aparecem, né. As pessoas, como foi dito aqui pelo Forte, têm uma tendência a querer atribuir ou indagar a respeito de um significado para o seu sonho, né? Nós temos um sonho e de repente aquilo nos impressiona, aquele sonho nos impressiona. Alguns sonham muitas vezes com a morte de um parente, por exemplo, né? Outros sonham com
um jardim florido,
uma situação, ou um local que foi visitar. Outros sonham com uma viagem. Outros sonham com a pessoa desejada, com a pessoa amada. Quer dizer, existem vários aspectos e as pessoas ficam perguntando a si mesmo, né? O que significa isso, né? Como é que a gente... isso é uma premonição, é algo que vai acontecer? E o que a gente percebe é que a maior parte das vezes essas coisas não acontecem, né? Então, talvez a pergunta que a gente podia fazer para o Forte, para a mesa aqui, é o que nós podemos dizer para o nosso ouvinte que muitas vezes quer entender o significado daquele sonho. Como é que a gente pode responder isso para eles, né?
seria assim, né, Marinho? O sonho significa alguma coisa, né? Tem algum significado. Porque o nosso ouvinte deve se lembrar que algum tempo atrás, né? Muito, muito tempo atrás, né? As pessoas vendiam os livrinhos, né? Livrinho explicando o que era o sonho, esse sonho que não sei o que. Aliás, o Hélio trabalhou muito tempo com livros, acho que tem algum conhecimento sobre isso, né, Hélio? O livro dos sonhos. E tem significado, Hélio, os sonhos? Tem algum significado para as pessoas? Aqueles livrinhos têm alguma capacidade de dizer para as pessoas o que é que significava os sonhos?
Vendia bastante, viu?
Vendia muito.
Vendia.
Mas explicava de fato.
Hoje não sei porque eu não estou no mercado, mas vendia bastante. As pessoas procuravam, tem livros específicos, né?
As pessoas tinham curiosidade sobre isso, né?
Tem as pessoas têm famílias até que mantêm esses livros nas casas, né?
Uhum.
E nos encontros semanais, assim, dos cafés do domingo, né?
Vou ficar
as pessoas lá. Começam a olhar o livro, né? Aí eu sonhei e tal, procurando o livro para saber o que. Mas um pouco de brincadeira e um pouco também, outros levam um pouco a sério, e assim eles vão.
E tem significado, Hélio? Os sonhos têm significado?
Bom, como o Fort bem disse no início, o Freud, ele trabalhou com esses significados, né? Com esses significados que não no significado não são exatamente diretos como nós achamos que sejam, né? Mas eles têm símbolos, né? Os sonhos têm símbolos, e esses símbolos dos sonhos, para um psicanalista, para um psiquiatra, né? Para um junguiano ou então um freudiano, ele consegue interpretar. A partir desses símbolos, ele consegue entender um pouquinho, acha, né, que pode começar a entender um pouco da mente, o que está se passando na cabeça das pessoas.
Mas isso,
né,
não significa se sonhar com um jardim que vai ganhar flor no outro dia.
Não, tem aquela história, né, do sujeito que sonhou a vida inteira que o gato subia no muro e caía, né? Do muro. Ele sonhava e jogava no gato, né? Ele jogava no gato. E jogou anos e anos e anos e jogou no gato. Nunca ganhou. Um dia ele contou isso para um amigo dele e falou assim: ah, eu vou parar de jogar, porque muitos anos eu não vou jogar mais, não. Mas qual o sonho? O gato sobe no muro, cai e eu jogo no gato e perco. O amigo dele jogou e ganhou. No outro dia, mas como você ganhou? Eu joguei no burro. Porque gato que cai no muro é burro, né? Então o sujeito, ele vai pelo símbolo, né? Qual é o símbolo de um gato cair do muro, né? Sabe? Quer dizer, lógico que isso é uma piada, né? É uma brincadeira. É uma piada que circula há muitos anos aí pelas famílias todas, né? Então, o sonho tem símbolo, é um símbolo. E nem sempre é aquilo direto como a gente imagina.
Então,
né?
Quer dizer, para o nosso ouvinte que está nos entender claramente lá, o sonho não tem significado. Não significa que se sonhou com o jardim vai ganhar flor, não significa que se jogou um sapato vai ganhar um par de sapato no outro dia.
Não é direto, o Marinho até falou agora há pouco. Isso não é direto, né?
Perfeito.
Não é direto. Isso aí, mesmo porque o que importa para o espírito não importa para a matéria. No corpo, nós temos preocupações. Outras, completamente diferentes daquelas de nós espíritos libertos, que é muito mais ampla, muito
Perfeito.
Mais holístico, né?
Marinho,
eu acho que nós podemos ouvir aqui o nosso Forte, que estudou bastante para nos ajudar no tema de hoje, mas tem um aspecto que a gente tem que levar em conta nos sonhos, que são as comunicações que nós temos com espíritos durante os sonhos, né? É verdade que aquele sonho que refere-se a coisas que estão dentro de nós, aqueles sonhos que a psicanálise explica, acho que o Forte pode nos falar melhor sobre isso depois, é uma coisa. Agora, nós temos durante o sono, durante o sonho, nós temos muitas vezes oportunidades em que amigos espirituais vêm conversar conosco, não é? E que uma boa parte das vezes a gente nem lembra direito, eles não colocam. E outra parte a gente sabe, e a gente é como se eles quisessem, olha, esta comunicação aqui nós vamos fazer para que você não esqueça dela quando você acordar. Então aí não é bem interpretado, não é, Forte? Aí é uma comunicação real que a gente acorda e lembra daquela ocorrência. Então, estaria certo dizer então que nós temos vários tipos de sonho, Forte?
Eu acho essa abordagem sua muito interessante, porque ela é simbólica, como o Hélio muito bem observou. Ela tem essas possibilidades de interpretação simbólica. Então, nós estamos pesquisando, em 1899, Freud publicou um livro que era A Interpretação dos Sonhos. Mais adiante, ele, induzindo as pessoas a um processo de hipnose, ele identificou que ele não precisava somente ouvir o que as pessoas sonharam. Ele poderia induzir a pessoa a um estado hipnótico, onde é como se equivalente ao sonho, onde ela trazia algumas lembranças ou algumas interpretações da própria vida, os símbolos que ela tinha. E foi uma contribuição extraordinária. E quando nós estudamos o Espiritismo, nós temos muitas referências. Joana de Ângeles, por exemplo, referenda Freud como um missionário. Eu tenho textos, por exemplo, do próprio Chico Xavier, onde ele também reconhece esse espírito como um contribuidor científico para acessar o espírito. Então, tudo isso que é falado dos sonhos, eles têm realmente um significado. Então, você culminou essas observações se referindo se haveria, então, vários tipos de sonho. Perfeito. A gente não pode... Há alguns médiuns, que é uma emancipação da alma. Alguns são capazes de, no dia seguinte, ter lembranças de sonhos espíritas. Vamos dizer, o que seria um sonho espírita? A vivência real com o mundo espiritual, com os mentores. Há alguns médiuns que são capazes de trazer essa informação. Médiuns que não precisam ser médiuns extraordinários. Médiuns, como nós somos. E há também um aprisionamento aos conceitos simbólicos da matéria. Então, a própria maneira de voltar para o corpo, o espírito é tão materializado que ele simbolicamente só consegue entender e decodificar o que ele vivenciou com as referências, vamos dizer assim, materiais, do corpo. Então, ele é como se ele não tivesse uma cultura espiritual. Então... O sonho, vamos dizer assim, ele é próprio de todos os espíritos. Todos os espíritos, independente do grau de evolução, independente do grau de moralidade, de sensibilidade, de mediunidade, têm uma vivência no mundo espiritual, todos. Entretanto, a forma de usufruir, a forma de interpretar, a forma de crescer. Então, muitas vezes, os sonhos, a gente acumula um conhecimento no mundo espiritual que vai nos valer em determinado momento. Você tem uma ideia, você tem algo que vem do nada, algo que te orienta. É aquilo está devidamente registrado, que foi vivenciado no mundo espiritual, que no momento oportuno é aflorado e apropriado pelo espírito.
8:30, Sérgio, tem novidades aí pelo Facebook?
O pessoal está passando lá pela...
Daí depois
nossa,
você vai falar pra gente então aí. Isso. Muito bem. Bom, ô Forte, eu vou deixar uma pergunta para você aqui, porque o Luiz Isidoro vai fazer as inserções comerciais, a respeito de acreditar ou não nos sonhos. Então, a resposta para o nosso ouvinte, para ser bem objetivo para o nosso ouvinte, nós devemos acreditar ou não nos nossos sonhos? Você vai responder isso já já, depois dos nossos intervalos aqui. Você liga para cá, 44 35 90 20, ou passa na nossa página no Facebook, nós estamos lá, /Semeando Boa Nova. Se preferir, mandar um WhatsApp para a gente, 997-666-555. Vamos voltar já já.
Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Rádio ABC. Rádio ABC. Todo sábado, a partir do meio-dia, você ouve o programa Causas Nobres, com Antônio Dalto.
Olá, pessoal. Eu sou Antônio Dalto. Eu também estou aqui na Rádio ABC, todos os sábados, a partir do meio-dia, com o programa Causas Nobres.
ABC. Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias da Construção e do Mobiliário de Santo André, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. Sindicato presente, dinâmico e aberto aos novos tempos. Somos uma entidade que valoriza o bem social e defendemos a vontade do trabalhador, porque é do trabalhador que vem a nossa nossa força. E é por ele que devemos lutar. Construmob, um sindicato forte. Rua General Glicério, 808, Centro de Santo André. Telefone 4436-3211.
De segunda a sexta, a partir das 16h, você ouve o programa Expressinho da Tarde, com Zé Lau e Zé Correia.
Nesta longa estrada da vida.
Olá, gente! Aqui é o Zé Lau.
E aqui é o Zé Correia. Estamos diariamente com vocês com o Expressinho da Tarde aqui na ABC.
E não se esqueça, hein? Das 4 às 5 da tarde, o seu, o nosso Expressinho.
Rádio ABC ao seu lado, no seu rádio, no computador e também no seu tablet e celular. ABC. Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André, aberta todos os dias das 6h30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 7 às 9 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Oito horas 34 minutos, retornando aqui ao vivo pela ABC com o programa Semeando a Boa Nova. Você liga para cá, participa. Hoje nós estamos falando sobre os sonhos. E você, cada vez que você liga para cá, você concorre como um brinde a um livro espírita gentilmente cedido pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte, em Minas Gerais. E o ganhador do livro da semana passada foi Juraci de Carvalho. Parabéns, Juraci, você ganhou o livro, passou pela nossa página no Facebook e ganhou um livro que pode ser retirado no Núcleo Espírita O Semeador, às quartas-feiras, das 20h30 às 22h, e aos sábados, das 9h30 às 11h30 da manhã, lá na rua Itapiranga 312, na Vila Floresta, em Santo André. Então, parabéns, Juraci, pelo livro que você ganhou aí. Hoje nós estamos falando sobre os sonhos. O nosso convidado é o Genivaldo da Silva Forte. Quero lembrar você que o nosso programa agora está em novo horário, aos sábados das 8 às 10 da manhã, já a partir de hoje. Então você já nos sintoniza nesse novo horário. Forte, eu tinha deixado uma pergunta para você, que é a questão de acreditar ou não nos nossos sonhos. Nós devemos acreditar nos nossos sonhos?
É muito próprio desse período do ano, que a gente, né? Quais são os seus sonhos para o 2015? Então, esses sonhos, você deve sempre acreditar neles, porque ele é motivo de reflexão e o que você deseja de progresso e tal. Agora, muitas vezes nós... Agora estou falando do sonho que você acabou de dormir e ter sonhou. Muitas vezes, a nossa interpretação nos deixa duvidosos, temerosos, angustiados, ou ao contrário, nos deixa esperançosos, felizes. Alguma coisa que você, o sonho, muitas pessoas sonham e no dia seguinte, sei lá, eu acordei melhor, alguma coisa me encheu de esperança, eu tive, não me lembro bem, era mais ou menos assim, 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 mas esse estado de espírito reflete exatamente que foi um bom sonho, que foi algo saudável, que estimulou, que te esperançou, que te apazigou, que te harmonizou e que te deu um sentido bacana para a sua vida. Então eu acho bacana isso, você acreditar nisso. E quando você tiver um pesadelo, alguma coisa, acredite que esse pesadelo pode também ser um aviso, mas não um aviso de constrangimento. Confie sempre em Deus. Nós não podemos esquecer que na regência da nossa vida está o nosso Pai, que não vai permitir que aconteça conosco aquilo que não é necessário à nossa evolução.
Perfeito. Sérgio?
No sentido disso que o Forte estava falando, Marinho, é uma maneira da gente tentar entender o que aconteceu durante o sonho é a gente perceber a maneira como nós nos sentimos assim que nós despertamos do sonho, não é não?
É, eu acho que sim. O Forte acabou de dizer isso, né? E dizer que o estado de espírito que a gente acorda logo cedo, ele diz o que, que nós andamos fazendo durante o nosso sono, né? Se a gente resgatar a explicação original que foi colocada aqui, de que durante o sono nós nos desprendemos, porque o corpo descansa, o corpo está repousando, o corpo está se refazendo nas suas energias, mas o espírito que se desprende um pouco, ele está em atividade. O espírito não para de trabalhar nunca, e durante o sono não para também. Então a pergunta talvez seja: para onde é que vai o nosso espírito quando a gente está dormindo, né? E existe uma expressão de Jesus que diz, num das suas referências, que o nosso espírito está onde o nosso coração está, né? Então, se nós vamos dormir com desejo de alguma coisa, é muito provável que na hora que o nosso espírito desprenda, que ele vá atrás daquilo, tá certo? Aqueles que são preocupados demais com o dinheiro, por exemplo, né? É natural que o espírito fique preocupado, porque ele está preocupado com aquilo, tá certo? O espírito que está, a pessoa que está muitas vezes aficionada por sexo, por exemplo, tá certo? A pessoa que tem o hábito do sexo, inclusive desregrado, por exemplo, muito possivelmente durante o seu sono, o seu espírito vai atrás disso, né? E assim por diante, né? Então, aquilo que nós acordamos, quando nós acordamos, nós vamos estar sentindo, tanto na pergunta do Sérgio como na expressão que o Ford usou, nós vamos estar sentindo aquilo que a gente acabou de vivenciar de alguma maneira lá. E evidentemente, se nós acordamos bem, é porque a gente de alguma maneira se sentiu bem durante o nosso sono. Isso o que não quer dizer que seja bom ou ruim. Quem gosta de coisa ruim, gosta de coisa ruim e vai acordar bem porque gostou de coisa ruim.
Sérgio, nesse sentido, Hélio, seria correto a gente dizer que se a gente acorda constantemente com uma sensação ruim ou com uma lembrança meio ruim, é bom a gente começar a perceber ou tentar entender onde que anda o nosso coração, onde que anda o nosso pensamento?
Eu lembrava, o Marinho falava que eu lembrava de Jesus, que falava: onde está seu tesouro, estará seu coração, né? Então, na verdade, o que, que a gente lembra? Nós podemos... O Forte foi muito feliz desde o início, né? Como sempre. Nós somos espíritos, né? O que, que nos interessa? Nos interessa o que nos interessa. Dormindo ou acordado? Dormindo ou acordado? O que, que a gente lembra? Você lembra daquilo que te interessa. O que, te interessa? O que você lembra de ontem?
Eu quero falar do que me interessa.
Do que te interessa.
Eu quero saber o que vai dar certo.
Você falou o que te interessa, né? Dormindo ou acordado. Isso aí isso não muda, não muda. O que você lembra de ontem? O que você lembra de anteontem? O que você lembra da semana passada? Do que
você quer esse ano?
Do que te interessou. Daquilo que fazia parte. E lá na espiritualidade, o que fica muito presente para nós? É aquilo que faz parte da nossa missão, da nossa tarefa, daquilo que nos interessa. Quando eles precisam nos dar um toque de alguma coisa que faz parte do nosso planejamento reencarnatório, aquilo fica muito vivo para nós, porque eles vêm e dão um toque, que aquilo, você acorda com aquilo latejando, como o Mário falou agora há pouco. Aí ele fica latejando, porque aí ele fala: ó, bicho, corrija o teu rumo aí, porque você está saindo do rumo. O resto é o
porque
que
na verdade o que você está colocando aí é uma coisa muito interessante, porque na verdade a espiritualidade pode estar dando instruções para o espírito no momento em que ele está ali, o corpo está repousando e o espírito está lá junto a eles. É isso mesmo?
Isso é muita
real. Está dando instruções, informações. Marinho, queria fazer?
Eu gostaria só de dar um destaque aqui, de que o fato de nós acordarmos, a pergunta que o Sérgio fez original, que nos provocou, foi em cima de um comentário de como é que a gente acorda, tá certo? Então, o fato de a gente acordar bem não quer dizer que a gente tenha tido um sonho bom, porque a gente pode estar bem por ter ido visitar lugares que a gente gosta, sejam bons ou ruins. E também o fato da gente acordar incomodado com alguma coisa, o fato da gente acordar muitas vezes com um desconforto, com alguma coisa que nos incomoda, não quer dizer que o sonho foi ruim. Porque muitas vezes nós recebemos a orientação espiritual de caminhos equivocados que nós estamos, né? Um alerta que a gente recebe, que mexe com a gente. A gente fica preocupado com aquilo. Aquilo é um sonho bom.
A gente não sabe nem por que está assim, né?
É, mas aquilo pode ter sido um sonho bom. Foi um alerta oportuno que mexeu com a gente. Nossos
amigos, ajudou.
E a gente acorda incomodado. A gente fala, pô, eu tive um pesadelo. Agora, não foi um pesadelo. Foi uma coisa boa que te aconteceu, que de alguma maneira tá saindo.
Agora, eu posso dizer, por forte, que o espírito ele se desprende totalmente do corpo nesse momento, do sono físico. O espírito sai do corpo e fica totalmente desprendido do corpo.
Olha, enquanto eu vou respondendo isso, enquanto falava de ao despertar, a sensação que nós temos ao despertar, e que pode ser saudável ou não, prazerosa ou não, feliz ou não, e levando em consideração o que é que felicita, o que dá prazer e o que é saudável, que depende do ponto de vista e dos interesses de cada espírito. Isso me remete também, antes de responder a sua pergunta, à preparação para o sonho, para o sono. Uhum. Então, muitas vezes, a gente não se dá conta de que o sono é algo que a gente deveria tomar todos o cuidado para que ele seja saudável, seja repousante. Então, a oração antes de dormir, um bom livro antes de dormir, um livro que você te tranquilize, mesmo que aquele soninho que dá nos... Tem muita gente que, ao começar a ler antes de deitar,
dá uma sonolência.
Aquela sonolência gostosa que você vai dormindo, aquela mensagem saudável, isso te dá a preparação para o conforto do descanso do corpo, né? As nossas células, nossos organismos, tecidos, nossos sistemas, organizando isso. Na medida que a gente tem esses cuidados, a gente, por exemplo, a alimentação saudável antes de dormir não é conveniente, do ponto de vista fisiológico, que você mobilize o seu corpo acentuadamente para o processo digestivo antes do sono, que é necessária a reparação. Então, uma comida mais fugaz, mas só uma coisa
uma
mais
preparação,
leve, uma preparação.
Né? Perfeito. Agora, e o espírito sai.
E veja bem, na medida que você... A seleção dos programas que você vê na televisão, há filmes que te mobilizam para violência, para aventura violenta. Então, é natural que você sonha. Você está dando até a impressão de que está naquele filme. Uhum. Né? Então, a gente precisa entender isso. Então, o desprendimento... e a vivência desprendida, isso, o significado de desprendimento varia de individualidade para individualidade. Então, é muito importante, Turiba, a gente entender que o sono é próprio de cada espírito. Uhum. O sonho também, por consequência.
Até, né, Turiba, porque eu recentemente eu vi um estudo feito sobre o sono, né? Foi feito pela Probel, e a fábrica de colchões, né? Ela fez um estudo sobre sonhos. Por quê? Até para poder. Sobre o sono, né? Uhum. Sono, mais sobre o sono do que sobre o sonho, né?
Você tem uma ciência do sono.
Porque, como o Forte falando inicialmente, nós temos que fazer uma grande pergunta: por que que eu estou encarnado? Essa é a grande pergunta. Porque se eu sou um espírito, e a minha pátria é a espiritual, por que que eu estou encarnado? Uhum. Essa é a questão, né? Uhum. E isso é o que importa para nós nesse momento, é porque então esse arquivo, a Probel chegou a essa conclusão de que nós as crianças dormem muito, porque as crianças dormem mais do que as pessoas, os velhos, por exemplo, né? Uhum. Dormem pouco, porque nós temos que arquivar. Aquilo que o Ford falou inicialmente, de você fazer aquilo aqui, é um arquivo mesmo. Uhum. Você vai arquivar tudo que foi importante, que você viveu, tudo que foi novo que você viveu naquele dia. Então você pode já estar arquivando um filme mesmo. Você viu um filme, você começa a arquivar. Até para jogar fora, até para não arquivar. Fala, não, isso aqui não, mas tem que passar. Mas você passa aquilo para você. O que, que você vai arquivar, o que, que você vai jogar fora. Essa é a parte da material, fisiologia, né? Fisiologia do
sono,
do teu processo. que parece um sonho e não deixa de ser. Porque você lembra de alguma coisa desse sonho, né?
O sonho, hoje é estudado cientificamente com muito cuidado.
8 horas 46 minutos. Quero lembrar você que esta meia hora aqui do Semente da Boa Nova tem o apoio institucional da Superbanca. A Superbanca fica na Avenida ali do Jardim, 1168, em Santo André. Telefone 4994-0443. Se você quiser ser um apoiador institucional do nosso programa, como faz a Superbanca, entre em contato conosco, programa sbn@gmail.com. Lembro também que nós estamos em novo horário, das 8 às 10 da manhã, todos os sábados aqui ao vivo pela Rádio ABC, e você pode nos ouvir pela internet, www.radioabc.com.br. Lembrando também que os programas estão todos gravados no www.semeador.org. Hoje estamos falando sobre os sonhos. O nosso convidado é o Genivaldo da Silva Forte. O Forte é um palestrante espírita, atuante aqui no meio espírita. O Forte, nós estamos falando aqui na questão dos sonhos, e muitas vezes as pessoas sonham com a morte, né, com o falecimento de amigos, parentes. Muito comum, né, as mães sonharem com o falecimento dos filhos, os filhos com o falecimento dos pais. Isso significa que vai acontecer mesmo?
É.
Eles vão morrer mesmo, é isso?
Que honra, né?
É. Que vão morrer, vão, né?
É interessante, né? É muito, muito próprio das mãezinhas se preocuparem com a saúde dos filhos, dos pais, na proteção da família, e assim sucessivamente. Então, o processo reencarnatório, os vínculos que estabelece pelos laços familiares, os vínculos viscerais, espirituais entre mãe e filhos, também deve ser considerado na vivência do sonho. Onde estão os tesouros das mães? Está nos filhos. Onde está o coração da mãe? Está no filho. Então, invariavelmente, as mães, no mundo espiritual, protegem os seus filhos, o seu lar, o bom pai, enfim. Então, é muito próprio, na medida que, no mundo espiritual, o espírito fique sabendo que o processo reencarnatório dele está findando, ou que ele vai ter que passar necessariamente por uma prova, alguma coisa importante no seu processo evolutivo, resgates, ajustes, reharmonizações. Quando retorna ao corpo espiritual, a interpretação disso é uma perda, vai acontecer alguma coisa, eu estou preocupada. E é humano, a gente tem que entender que isso é humano. A decodificação das experiências no mundo espiritual passa para o processo de humanização. Então, é muito natural esse medo, essas circunstâncias.
Mas não significa que a pessoa vai
desencarnar. Não, não significa, né? Mas que a gente tem que preparar que um dia os nossos entes queridos vão desencarnar, vão.
Não, isso com certeza.
Que a gente sabe que vai acontecer.
Sérgio.
Marinho, mas existem aquelas pessoas que têm sonhos e que esses sonhos acontecem habitualmente, não existe? Como explicar isso?
Deixa eu ver se eu entendi sua pergunta. Você diz as pessoas que sonham repetidamente com o mesmo sonho?
Não, as pessoas que sonham que vai cair um avião e cai o avião, a pessoa que sonha que o parente vai morrer, morre, que alguém vai ser assaltado e é assaltado, a mesma pessoa que sonha isso constantemente com uma série de pessoas conhecidas ou não necessariamente.
Eu creio,
por que
Sérgio,
isso acontece?
Eu creio, Sérgio, que essa resposta está mais no campo da mediunidade do que dos sonhos, não é? Porque existem pessoas que não precisam nem sonhar para que isso aconteça. Existem pessoas que, muitas vezes, num transe mediúnico, as pessoas que têm a faculdade mediúnica, vamos assim dizer, mais acentuada, mais ostensiva, que têm essa capacidade premonitória, não é? Existem, aliás, eu admiro muito a pessoa, o médium, que tem essa capacidade premonitória e age de tal maneira que ninguém sabe que ele
discreto,
tem aquilo,
né?
Que ele é discreto. Quer dizer, ele tem uma capacidade, ele tem uma percepção. Muitas vezes as pessoas estão conversando com alguém e naquela conversa com alguém, no seu estado de vigília, não está dormindo, não está nada, ele percebe alguma coisa com relação à pessoa com quem ele está conversando. Uhum. É uma característica, uma sensibilidade mediúnica que a pessoa tem. Essas pessoas, então, naturalmente, durante o seu sono, poderão ter esse tipo de coisa que você fala, tá certo? Porque, ou seja, não é necessariamente o tipo do sonho que gera essa premonição. É a sensibilidade que a pessoa tem estando no estado de vigília ou estando no estado do sono que faz com que ela tenha essa capacidade. Agora, de qualquer maneira, seja através do sonho ou seja no estado de vigília, o que o Espiritismo procura fazer? Ele procura orientar as pessoas que têm essa capacidade para aprenderem a lidar com isso. Porque deve ser uma coisa difícil, né? A gente saber que alguma coisa vai acontecer amanhã, seja boa ou seja ruim, né? E muitas vezes a gente quer antecipar os fatos, a gente quer avisar todo mundo, não é? E nem sempre isso também é adequado. Então, quando a pessoa participa dos estudos numa casa espírita, essa pessoa é orientada a como se portar e como se conduzir diante dessas revelações que ela tem essa capacidade de perceber. Porque no fundo, tudo tem que estar orientado para o bem. Tudo tem que estar orientado para a construção das coisas, para a felicidade dos outros. E saber lidar com isso, precisa se preparar para tal.
Hélio.
Então, sobre isso aí, a gente lembra agora do Chico Xavier, nosso querido Chico Xavier, que fala que o telefone toca de lá para cá. Não toca daqui para lá, certo? Então, quando essa informação vem, ela vem de lá para cá. E você não tem acesso, quando você quer, a essa informação. Então, as pessoas, às vezes, têm esse tipo, têm essa capacidade, né? E depois, de repente, ele começa a querer ganhar dinheiro com isso daí, né? Ele começa a querer ganhar dinheiro com isso aí, e alguém chama ele e fala: como você adivinhou que aquele carro ia bater na esquina no domingo? O que vai acontecer domingo que vem agora? Aí, para o domingo que vem, ele não sabe de nada, mas como ele está ganhando por aquilo, ele tem que falar alguma coisa. Então ele começa a querer sonhar, ele começa a querer entrar, mas o telefone toca lá para cá. Então ele não tem essa informação e aí ele começa a inventar, né?
Agora eu posso.
Ele começa a inventar, ele começa a criar.
Eu posso durante
factoides, né?
Eu posso durante o sono me encontrar com pessoas que eu conheço, não posso?
Pode.
Isso significa que eu encontrei de verdade com eles, não?
Você pode até pedir esse encontro.
Isso, eu posso pedir.
Você
posso
pode pedir, mas não quer dizer que não pode dizer que você vai, não quer dizer que você vai conseguir, mas pedir pode sim.
Agora, o Espiritismo tem uma coletânea de preces espíritas e tem uma prece que eu queria até chamar a atenção do nosso ouvinte, que é a prece no momento do dormir, que é uma prece curtinha, que deve demorar 10 segundos para ser feita. Ô Sérgio, lê para o nosso ouvinte, Sérgio, essa prece, que é uma prece muito simples. Que três linhas, presta atenção você que está na nossa audiência, a prece que você deveria fazer todos os dias antes de dormir. Aliás, não precisa nem ser do jeito que está aqui, é só lembrar o conteúdo dela. Fala, Sérgio.
Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, na coletânea de preces, e a prece diz: minha alma vai encontrar-se por um instante com os outros espíritos, que venham os bons ajudar-me com os seus conselhos. Meu anjo guardião, fazei que ao acordar eu possa conservar uma impressão durável e benéfica desse encontro.
Então, tá aí, tá solicitando, tá dizendo que tá falando, tá reforçando. Minha alma vai encontrar com os outros espíritos e que aqueles bons venham me orientar e que eu possa conservar uma impressão do que eles me orientaram quando eu acordar. Fala, Sérgio.
Agora, Forte, às vezes um sonho é só um sonho, não é verdade? A psicologia mostra que muitas vezes, por exemplo, se eu fui dormir com raiva de uma pessoa, eu posso sonhar que eu estou matando essa pessoa, porque não que eu queira matar aquela pessoa, mas o fato de eu estar com raiva dela me faz eu extravasar. Isso é muito natural, não é verdade? E às vezes é isso. Um sonho é só um sonho, é uma fantasia da nossa mente, não é?
É verdade. Existem os espíritos esclarecem que há sonho e sonhos. É interessante. Escrevi um negócio. Meu sonho é... Isso que fez eu me rir a hora que você falou. Meu sonho é ver essa pessoa sofrer. Eu tenho certeza que ele ainda há de... Quer dizer, isso reflete um sonho, não é? Então, quando essa pessoa adormece, você foi muito feliz nessa colocação. Ela está aprisionada. Ela nem consegue libertar os laços que se afrouxam para a vida espiritual. Ela está materializada, esse sentimento materializa, né? Tesouro e coração, na metáfora do Cristo, está tudo junto aí mesmo, né? Então, eu concordo com você. Os Espíritos esclarecem que há sonhos... que é só uma manifestação de um sentimento que é aprisionado, que o espírito nem se libertou do corpo físico. Ele está ali imantado e está querendo mesmo que a pessoa, o sonho dela é que a pessoa sofra, o sonho dela é que a pessoa se traga constrangimentos na vida da pessoa.
Sérgio, temos novidades aí no Facebook?
Celso Adão, nosso companheiro lá do Semeador, mandando uma mensagem para a gente aqui, dizendo: muito bom esse novo horário, teremos um melhor aproveitamento dos assuntos abordados. Um abraço ao Forte e um 2015 de muito trabalho e carinho a todos.
Um abraço para o Celso Adão também, né, que está passando pela nossa página no Facebook, nos ajudando a fazer o Semeador Boa Nova. Nós vamos fazer uma paradinha aqui no Semeador Boa Nova, vou deixar uma pergunta para você, Forte, para você responder quando a gente voltar aqui. Que na verdade é assim, né, o Forte, para que servem os conselhos, as ideias boas que nos chegam através dos sonhos, se na maior parte das vezes a gente não se recorda do que nós sonhamos, né? Então adianta alguma coisa, alguém dar uma informação pra gente, os espíritos passarem, se depois a gente não lembra. Você vai responder já já. Você que está aí na nossa audiência, no muro de emissora não, vamos voltar já já.
Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros do ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André. Aberta todos os dias das 6:30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer. Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Rádio ABC. Rádio ABC.
Boa noite, Brasil, com Clemente e Maurinho, todos os domingos, às 9 da noite, na Rádio ABC.
Se eu fosse um passarinho, não estava aqui agora.
Magazine Luiza, são 11 lojas no Grande ABC, sempre com oportunidades e ofertas para você, gente. Olha, vai comprar aí uma TV de LED, um smartphone, ofertas também em conjuntos de panelas, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, computadores, notebooks, tablets, desktops, tem ofertas também no setor de móveis, olha, conjuntos de cama mais box, tem também jogos estofados de 3 e 2 lugares. Vai trocar um móvel na sua casa, vai comprar um eletrodoméstico, um eletroeletrônico, entre em contato com o Magazine Luiza. Vá visitar uma das 11 lojas do Magazine Luiza aqui do Grande ABC, hein? Corra pra cá, vem pro Magazine Luiza!
Programa Encontro Sertanejo, pra você matar saudade daquelas músicas que fizeram parte da sua vida. Apresentação, Luiz Aguiar. Todo domingo, às 4 da tarde, aqui na Rádio ABC.
E a floresta.
ZYK 651, Rádio ABC, 1570, para toda a Grande São Paulo, via internet, para o planeta, jornalismo, esporte, entretenimento, música e a sua participação. Rádio ABC,
ao seu lado, Rádio ABC.
A Torcisão é uma empresa que fornece para construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Sempre respeitando os mais altos padrões de qualidade, oferecendo durabilidade e resistência em todos os seus produtos. Afinal, quando se trata de barras de ancoragem e proteção, o mais importante é a segurança das pessoas. E a Torcisão faz questão de ser sinônimo de confiabilidade. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba porque com a Torcisão, toda obra vira obra de arte.
A distribuidora de livros espíritas, espiritualista e de autoajuda Bezerra de Menezes atende com presteza a todos os centros espíritas. Complete o estoque da livraria do seu centro. Temos preços especiais
e descontos de até 50%, com prazo de até 90 dias para pagar. Atendemos a toda a região com entrega em domicílio. São mais de 5 mil títulos, mais de 100 editoras e mais de 90 mil livros de estoque. Ligue para 3186-9766, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde, ou mande e-mail para contato@ebmeditora.com.br.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 7 às 9 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Nove horas, dois minutos, estamos retornando aqui ao vivo com o Semeando a Boa Nova, hoje com o tema Os Sonhos. Quero lembrar você que a partir de hoje nós estamos num novo horário. Nosso programa começa às 8 da manhã e vai até às 10 da manhã. Esse programa que está no ar já há 20 anos. Você que está chegando hoje aqui, está nos ouvindo pela primeira vez, seja bem-vindo. Obrigado pela sua audiência. Faz 20 anos que nós estamos no ar com esse programa, que é um programa que leva aí o conhecimento da doutrina espírita, a análise da doutrina espírita sobre os acontecimentos do dia a dia, os acontecimentos que nos envolvem, a nossa vida cotidiana. Você liga para cá, participa, nos ajude a fazer o Semeando a Boa Nova. 44 35 90 20, se você preferir, liga no 997-666-555. Aliás, nesse telefone você também pode mandar mensagens WhatsApp para a gente. Se você preferir, manda mensagens pelo e-mail para a gente, programa sbn@gmail.com. Ou se você estiver navegando, passeando lá pelo Facebook, olhando lá no teu feed de notícias, entra na nossa página, / Semeando a Boa Nova. Nós também estamos lá. Você pode fazer um post, deixar a sua mensagem para a gente. E a cada sábado nós temos um tema diferente. Hoje estamos falando dos sonhos. Nossa equipe está toda postos aqui. O nosso convidado de hoje é o Genivaldo da Silva Forte, que é um palestrante atuante na área espírita e que também trabalha com bastante conhecimento a respeito de livros, né, Forte? Conta para o nosso ouvinte rapidamente, Forte.
É, a nossa intenção é divulgar a doutrina espírita, né?
Uhum.
O que nos orienta é a assertiva do Emmanuel, que a maior caridade que se pode fazer com o espiritismo é divulgá-lo.
Uhum.
Então, os livros, nós estamos já com cerca de 8 anos já com Essência Livros. Estamos num clube do livro.
Essência Livros.
Essência Livros.
E
nós temos um clube do livro, de uma reunião mensal, toda última sexta-feira dos meses, nós debatemos um livro. Nós temos vários livros que a gente divulga, estuda. Notadamente, nós temos um trabalho de inteligência emocional que acontece todo último sábado no Lar de Maria.
Uhum.
Então, portanto, agora, dia 31 de janeiro, nós vamos reiniciar esse ano com estudo de inteligência emocional. Tudo que a espiritualidade tem trazido a respeito da inteligência emocional.
E é um tema bastante
muito
atual,
oportuno,
né?
Necessário para esse momento difícil que a gente está passando.
Perfeito, um tema que os americanos lá, o professor Gardner, trabalhou
muito.
Uma
contribuição extraordinária.
Perfeito, perfeito. Muito bem, Forte, eu tinha deixado uma pergunta para você antes do nosso intervalo. Eu perguntei para você a respeito dos conselhos, das ideias que nos chegam através dos sonhos. Porque as pessoas dormem, sonham, e aí recebeu um conselho lá, eu sonhei que me deram um conselho, não sei o quê,
um aprendizado.
Um aprendizado. Às vezes os mentores usam, a espiritualidade usa isso para dar alguma mensagem para o espírito, alguma mensagem de conforto, uma mensagem de esperança, etc., né? Mas para que serve tudo isso se às vezes nós não nos recordamos dos nossos sonhos?
A espiritualidade esclarece que é questão meritória, né? O mérito de você praticar.
Uhum.
Porque o limite das revelações, eles também levam em consideração o pânico. Algumas pessoas sofreriam de pânico se lembrasse de tudo que tem que passar, que vão as circunstâncias que a vida vão lhe proporcionar. A espiritualidade, ela... Porque nós somos espíritos, resgatando desde o início, né? Os nossos amigos espirituais, nossos mentores, nós temos um anjo da guarda. A doutrina espírita esclarece que nós temos um espírito superior designado por Deus para cuidar de nós outros através das múltiplas existências. Então, o contato com esse mentor especial, com os amigos espirituais, com aqueles que nos querem bem, é permanente. Entretanto, eles não podem interferirem no nosso livre-arbítrio. O esquecimento é parte integrante desse processo. Nós ficamos isentos de uma influência que nos faria de nós outros marionetes. Perfeito. Então, nós temos que receber aquela informação, ela é conduzida de forma adequada à nossa evolução, ao que nós temos condições emocionais de suportar, os acontecimentos, muitas vezes acontece uma coisa que você diz assim, meu Deus, eu não sei onde encontrei força, meu Deus, essa situação é tão constrangedora, mas eu estou conseguindo vencê-la, meu Deus, graças a Deus aprendi muito com essa situação. Então, o meritório está aí, o mérito de você vivenciar as circunstâncias e tirar de dentro da sua intimidade mais profunda energias que você desconhece, ensinamentos que você desconhece, experiências que você desconhece, muitas delas adquiridas durante a nossa vivência no mundo espiritual, nesse período que nós chamamos de sonho.
Perfeito, até porque o espírito recebeu a informação, né?
Recebeu a informação. Mesmo
que a gente não se recorde depois, aquilo vai
Deus
estar
Deus não
gravado,
dá a gente,
né,
um peso maior do que a gente possa suportar.
Claro.
E também sem o suporte necessário para que a gente possa vivenciar.
Perfeito.
Então, os espíritos vêm nos suportar, nos orientar, em nome de Deus.
Perfeito. E o espírito, sabendo disso, né, Forte, da influência que recebeu, da informação que recebeu, em algum momento aquilo vai passar pela nossa consciência.
É intuitivo.
E vai chegar para a gente.
Chega, né? Sim.
Hélio, chegou uma manhã. Estão chegando perguntas aqui dos nossos ouvintes. Aliás, você que está ligando aí, os nossos ouvintes estão ligando, nos ajudam a fazer o Semana da Boa Nova. Quero agradecer muito por você ligar para a gente no 44 35 90 20, também no 997 666 555, que liga, nos ajuda a fazer o Semana da Boa Nova. Está chegando aqui, Hélio, duas perguntas de uma pessoa que não se identificou, apenas dito aqui como amiga, quero agradecer ela também. E ela diz assim: por vários meses eu sonhei que estava numa UTI visitando pacientes. Será que eu estava fazendo algo de útil por lá? Essa é uma pergunta. A outra pergunta veio da Dirce, do bairro Valparaíso. Obrigado, Dirce, pela sua ligação. Ela diz assim: podemos trabalhar espiritualmente enquanto sonhamos? Então, as perguntas estão relacionadas. A gente trabalha mesmo, Maria?
Então, eu acho que essa pergunta é muito boa, até para a gente, os ouvintes, sempre que sinaliza aqui os bons caminhos do programa, né? Veja bem que, assim como nós acordamos todos os dias e vamos trabalhar na nossa profissão, nós nos preparamos para isso, tomamos banho, nos trocamos, né? Nos colocamos em boas condições físicas e uma boa apresentação para que nós possamos exercer a nossa tarefa profissional, nós devemos fazer assim também à noite quando vamos dormir, sabe? Quer dizer, antes da gente dormir, também nós devemos nos preparar espiritualmente, como já foi falado aqui inicialmente, porque seremos com certeza, se estivermos preparados, chamados para tarefas na espiritualidade durante a noite, porque, como dissemos aqui já, o espírito não dorme, né? O corpo é que dorme, o espírito ele vai ficar disponível e a espiritualidade vai se utilizar realmente daqueles que são melhores preparados para as tarefas mediúnicas de apoio, feito em hospitais, UTI, em socorros, enfim, nos mais variados trabalhos que tem na espiritualidade. Se for médio, então, muito mais até, né?
9:10. Forte, está chegando aqui uma pergunta da Sandra, do Jardim Alvorada. Obrigado, Sandra, pela sua ligação e por estar nos ajudando a fazer o Semana da Boa Nova. A Sandra diz assim: há 2 anos atrás eu sonhava muito e agora não sonho mais. Por que que isso acontece?
Bem, eu não posso afirmar para a Sandra o que acontece com ela. Eu posso falar de uma forma genérica.
Uhum.
Né? Eu só faria uma meditação se eu fosse a Sandra. Eu devo ter sonhado muito e aprendi muito. Será que a espiritualidade não está me dando um tempo de praticar o que eu aprendi? Porque senão eu acumulo muito conhecimento, muitas preocupações e não sou capaz de decodificar. Então agora um período onde você não lembra dos seus sonhos, para que você possa, vivenciando a dimensão dos encarnados que nós somos, essa experiência. E acumulada essa experiência, você voltará a sonhar e lembrar muito de coisas sempre evolutivas.
Perfeito. Marinho.
Eu acho muito interessante essa pergunta, porque isso aconteceu comigo também, Turíbio.
Ah, é a mesma coisa?
Mesma coisa. Eu
sonhava bastante,
atrás,
parou.
Sonhei bastante, depois parei. E eu consegui identificar, e fazendo a mesma pergunta que a Sandra está fazendo, por que que isso aconteceu, né? Eu consegui identificar que esses sonhos eram intensos durante um período que eu estava passando por um tratamento espiritual no centro. E a conclusão que eu cheguei é que durante o período que eu estava sendo tratado no centro, é que os amigos espirituais, através do sonho, eles continuavam com o tratamento espiritual. As situações que eu vivenciei, os quadros que eu revivi, uma série de coisas, foram extremamente terapêuticos para mim. Porque alguns probleminhas que eu tinha dentro de mim mesmo, eu fui revivendo, revisitando durante o sono. E que depois de um certo momento aquilo passou a ter um significado muito mais sereno, muito mais tranquilo e fácil. E a partir daí parei de sonhar. Sabe?
Pois é, eu ia perguntar exatamente isso. Então, durante.
Ou de lembrar,
né? Eu ia perguntar exatamente isso. Durante o sono, né? Você está dormindo, os espíritos podem nos tratar? Você acabou de responder.
Perfeitamente.
Né?
Aliás, é muito mais comum do que a gente possa imaginar. Eu gostaria até de destacar o seguinte: muitas vezes nós vamos à casa espírita. Eu vou até tomar a liberdade de estender isso um pouquinho mais para outras religiões. Muitas vezes a gente vai a um culto religioso e a gente ouve o palestrante espírita, ou ouve um pastor, ou ouve um padre que faz um sermão, que faz considerações sobre a vida, e a gente sai com aquilo pensando. São recursos de tratamento, em especial na casa espírita, porque na casa espírita todas as palestras que existem, às vezes as pessoas acham que aquilo é simplesmente um encontro de estudo e não percebe a dimensão terapêutica que uma palestra tem na casa espírita. É naquele momento em que nós estamos meditando, usando aqui a expressão que o Forte utilizou, não é? Que os espíritos se ligam, que trazem a nós ideias, participam conosco daquele momento. A gente está ouvindo o palestrante que está ali, vamos dizer, encarnado, usando essa expressão, mas a gente também está ouvindo o amigo espiritual simultaneamente que está do nosso lado e começa a nos ajudar a contextualizar para nós aquilo que estamos ouvindo naquele momento. É um capacidade. E aquilo continua depois. Aquilo continua depois quando nós vamos para casa, continua no sono, porque aquele momento são encontros muito profundos conosco mesmo, com o nosso amigo espiritual. E sem dúvida nenhuma, os sonos, nessa dimensão, nessa perspectiva em que a gente está buscando o melhor, que a gente quer realmente melhorar, que a gente quer, ele é extremamente terapêutico também.
Isso significa que às vezes quando as pessoas estão numa reunião religiosa, né, como você colocou aí, ouvindo uma palestra na casa espírita, etc., vem uma certa sonolência. Pode ser que naquele instante a pessoa esteja sendo tratada, né? Ela pode estar recebendo ali um tratamento espiritual ali dentro da casa espírita, ouvindo uma palestra, não pode?
Eu tiraria, com sua licença, até o pode ser. Eu substituiria por certamente.
É porque às vezes ela pode estar dormindo mesmo, ela está cansada lá e está dormindo também, né?
E ainda assim eles vão aproveitar para tratar.
Bom, são 9h15, essa meia hora aqui do Semeira Boa Nova tem o apoio institucional da Torcizão, www.torcizão.ind.br. Também somos apoiados nesta meia hora pela Megalivros Espíritas, www.megalivros.com.br, e também pela editora Bezerra de Menezes, www.ebm@ebmeditora.com.br. Se você quiser ser um apoiador institucional do programa Semeando a Boa Nova, como fazem a Torcizão, Megalivros Espíritas e editora Bezerra de Menezes, entre em contato com a nossa produção, programa sbn@gmail.com. Hoje nós estamos falando sobre os sonhos. O nosso convidado é o Genivaldo da Silva Forte. Aliás, o Forte, eu deixei uma pergunta para ele que ele vai responder no final do programa. A palavra especial de hoje em relação ao tema, que é a palavra treino. Depois ele vai explicar para a gente por que da palavra treino. Bom, vamos fazer aqui o nosso jogo rápido. Vapt vupt, perguntas rápidas e respostas rápidas. Vamos começar aqui com o Hélio. Hélio, os bebês também sonham? Esses sonhos podem ter ligação com vidas anteriores?
O bebê sonha, ele está mais para lá do que para cá, né? Uhum. E, então ele tem uma vida espiritual intensa, né? Mais intensa do que a vida material, né?
Marinho, de que forma os nossos mentores podem nos passar informações durante o nosso sono?
Utilizando os recursos que eles têm por nos conhecerem muito bem. Uhum. O anjo da guarda, o nosso espírito amigo, ele nos conhece profundamente e ele sabe exatamente as coisas que fazem significado para nós. Portanto, eles utilizam essa relação de amor para isso.
Sérgio, para onde vai o nosso espírito quando nós adormecemos?
Como já foi dito aqui, vai para onde o nosso coração estiver, para onde o coração aponta.
Forte, os espíritos dos nossos entes queridos também podem nos ajudar com instruções durante o nosso sono físico?
Eu creio que se não pudessem, eles rogariam a Deus para que pudessem.
Ô Hélio, às vezes em sonhos nós vivenciamos situações que parecem reais e que não ocorrem de verdade. Por que que isso ocorre? Será que é o espírito que está procurando tais coisas?
Pode ser, mas às vezes é que está ocorrendo em outro plano que não é o nosso, o plano físico, né?
Uhum. Marinho, durante o sono, o nosso espírito pode se encontrar com as pessoas com as quais nós tivemos afinidades? Um ente querido que já não está mais aqui, por exemplo, já desencarnou, nós podemos ter encontros com essas pessoas?
Perfeitamente, isso é muito mais comum do que a gente supõe. O que ocorre é que a gente, na maior parte das vezes, não lembra.
Não lembra. Sérgio, quando estamos em situação de sonolência e temos pequenos sonhos, assim, aqueles sonhos, sonozinho rápido, e às vezes a gente sonha nesse pequeno espaço de tempo aí, significa que nosso espírito está vivenciando aquelas situações?
Pode ser que sim, pode ser que não. Mas tem momentos, é interessante esse, e eu gostaria até de me estender um pouquinho. Quando a gente está nesse estado de semivigília, né, como costuma se dizer, a gente está com um pezinho lá e um pezinho aqui, né? E é muito comum nessas horas a gente ter certos flashes que a gente acha que é sonho, mas na verdade é o nosso espírito vendo coisas que normalmente, quando nós estamos despertos, a gente não enxerga. Eu tive, inclusive, eu não tenho mediunidade nenhuma, não vejo, não escuto, nem nada. Mas um dia especificamente eu estava nessa situação de meio acordado, meio dormindo, e eu vi um frade capuchinho do lado da minha cama, que ele estava orando em meu favor. Eu tive a certeza disso daí e até me despertei assim meio assustado, mas eu tenho certeza que eu vi o cara ali do lado. Ele estava orando, ele simplesmente, aí chegou uma hora, ele virou as costas e saiu do meu quarto. Foi uma vivência assim extremamente real. Eu tenho certeza absoluta que eu vi aquilo, que não foi sonho não.
Forte, por que razão algumas pessoas passam por sonhos e depois acordam cansadas, com fadiga? Seria o espírito dessas pessoas que pode estar ligado em estado de agitação ou alguma coisa semelhante à agitação durante o sono físico?
O Allan Kardec, em Obras Póstumas, ele tem um estudo sobre isso, e a frase que eu destaco é o seguinte: ele compara um balão, que tinha um metafórico, né? Bem didático, um balão que está preso por um cabo num poste. E esse balão está preso porque senão ele vai subir. Então ele se movimenta querendo subir. E o cabo que prende ao poste dá um salavanco no poste e traz um constrangimento para o poste. Uhum. Então ele compara o espírito como o balão e o poste como o corpo. Então o espírito, às vezes, nessa vivência no mundo espiritual, repercute no corpo um certo cansaço, um Perfeito. Certo constrangimento.
Agora, a pergunta que vale para todo mundo da mesa aqui, Hélio: como orar e o que pedir antes de dormir?
No meu caso, por exemplo, eu faço aquela prece que o Sérgio falou agora há pouco, eu tenho por hábito fazer, né? E peço sempre sabedoria. Eu quero entender, né?
Perfeito.
Se eu entender, eu consigo fazer.
Marinho, como orar e o que pedir antes de dormir?
Simplesmente de coração, né? Muito mais do que as palavras, que às vezes são vazias, mas a gente expressar aquela ideia que o Sérgio leu através do sentimento, né?
Perfeito.
Se a gente exteriorizar um sentimento pedindo a Deus a proteção, que a gente possa ter um proveito durante o sono, que aquilo seja instrutivo para nós e tanto quanto possível que a gente lembre depois.
Muito bom. Sérgio, como orar e o que pedir antes de dormir?
Então, por ser um instante assim, que a gente tem até um pouquinho de momento de meditação, né? Que a gente abra o nosso coração, que a gente converse com o nosso Espírito Protetor, que a gente converse com Deus, nosso Pai, que com certeza a gente vai estar sendo ouvido, que a gente peça aquilo que a gente tem necessidade, que a gente ore por aquelas pessoas que estão tendo algum tipo de necessidade, enfim, que a gente abra o nosso coração e fale com Deus.
Forte, como orar e o que pedir antes de dormir?
O como orar foi ensinado por Jesus, né? Na oração que nós denominamos Pai Nosso. Seja feita a vossa vontade.
Muito bom. Tá aí.
Eu quero ampliar essa pergunta.
Já acabou fez. O jogo rápido. Agora
é o jogo lento. Se a gente aproveitar melhor as 24 horas de um dia, a nossa vida vai ser um pouco mais fácil, né? Então, quem sabe utilizar a hora do sono físico para a evolução espiritual ganha muito tempo durante o outro dia, né? Você pode pedir, e eu tenho por hábito fazer isso, e consigo, quase sempre consigo. Quando tem problemas para ser resolvido com uma outra pessoa, por exemplo, você tem um parente que você não está se entendendo com ele, ou alguma coisa que está, peça um encontro, né, à noite com ele, à noite, assistido pelo seu mentor e pelo mentor dele, e para tratar daquele assunto, né, e para que no dia seguinte, quando você for encontrar com ele, ficar mais fácil o contato, vocês vão se surpreender com o resultado, sabe? Com as coisas, com esse encontro acontece. Você não se lembra, muitas vezes, você não se lembra, mas na hora que você encontra a pessoa, a coisa flui muito bem, assim, sabe?
Perfeito.
Tem que aproveitar.
Marinho?
Não, interessante que o Hélio e eu tivemos aqui o mesmo impulso para praticamente quase que dizer a mesma coisa. O que eu queria talvez colocar é que também é de bom hábito, todas as vezes que a gente está numa situação que necessite uma decisão, todos os momentos que a gente está numa situação difícil, que a gente não encontra a saída, todos os momentos que a gente às vezes vai tomar uma decisão assim, sem ter aquela certeza muito grande do que a gente vai fazer, que é de bom tom que a gente não tome naquele dia. É de bom tom que, quando possível, nem sempre é possível, que a gente deixe para o dia seguinte, sabe? Eu tenho até uma expressão que a gente diz assim: vamos dormir um pouquinho com esse problema. Vamos dormir um pouquinho com ele. Porque nessa hora a gente faz uma prece e pede ajuda para a gente encontrar a solução
daquilo.
Isso é
oportunismo. Lembrar isso é oportunismo. Muito bom.
9 horas e 24 minutos. Estamos aqui ao vivo com o Semeia da Boa Nova, hoje falando sobre os sonhos. O Forte é o nosso convidado de hoje. Forte, tem um ouvinte que ligou aqui. É uma situação bastante interessante. Ela não se identificou, até por razões óbvias, né? E a gente até entende por que ela não se identificou. Muito obrigado por você que ligou e está nos ajudando a fazer o Semeia da Boa Nova aqui. Já vai saber que é você já. Ela diz assim, ó. Ela teve um sonho com alguém que batia na sua porta. Ao abrir essa porta, ela teve a sensação de que ela iria sofrer uma violência. No dia seguinte, no local de trabalho, um empregado passou por ela e encarou ela de uma forma muito incisiva. Era o mesmo do sonho, era aquela pessoa que estava batendo na porta dela. Ela diz assim: será que no momento em que eu estava sonhando com ele, ele também estava sonhando comigo naquele momento?
Não necessariamente, mas muitas vezes nessas situações a gente encontra pessoas e encontra esse ambiente que é interessante. Esse fenômeno, você às vezes nem lembrando a pessoa, como foi tão evidente, você está num lugar e fala: pô, que interessante. Você está num lugar e fala: poxa, hoje eu sonhei com esse lugar. Quer dizer, o lugar é que faz você lembrar do seu sonho. As circunstâncias que faz você lembrar do seu sonho. E aí é o contrário, foi uma pessoa do trabalho que chegou e ela identificou o sonho dela. Mas muitas vezes circunstâncias, pessoas, aquela vaga lembrança faz a gente lembrar do sonho, e detalhes que estavam ainda no inconsciente, aquela presença daquela pessoa traduz. E com isso eu quero dizer que não necessariamente estavam sonhando o mesmo sonho, mas você pode gente não pode distinguir com tanta propriedade assim, mas eu quero dizer o seguinte: muitas vezes eu estou andando e olho para uma pessoa e falo assim, poxa, que coisa estranha. Isso é uma interpretação minha, uma pessoa suspeita. Muitas vezes eu revelo no meu julgamento daquela pessoa algo que eu interpretei. Essa pessoa é assim. Quando ela não é assim, eu que estou interpretando. No mundo espiritual, eu também posso, ao mencionar essa pessoa, ela não precisa estar presente. Uhum. A menção àquela pessoa traz a lembrança dela e eu dou o significado. Então, perfeito, não se pode necessariamente dizer que ambos estavam vivendo o mesmo sonho.
Perfeito.
Mas é possível, sim, que você, ao vivenciar ao lado da pessoa, lembre do sonho. É perfeito isso.
Muito bom. Hélio, a Manuela da Vila Helena de Santo André. Manuela, muito obrigado pela sua ligação. Continua ligando para a gente aqui e nos ajudando a fazer o Semana Boa Nova. Ela diz assim, ó: sonho muito que estou fazendo limpeza, lavando roupa, louça, etc. Sonho também que estou em um hospital ajudando os médicos em cirurgia, dando injeção, etc. O que é que isso significa?
Manuela, provavelmente é aquilo que nós falamos agora há pouco. Você está sendo chamada e você está trabalhando à noite, né? Ajudando aí na... um trabalho de enfermagem, né, auxiliando ativamente. Você deve estar se preparando bem para dormir, né, e com isso você está sendo requisitada, né. É bem provável que seja isso.
Se me permite, de repente ela nem é enfermeira, vamos supor, não sei, né. Mas ela tinha o sonho de ser enfermeira.
Uhum.
Né? Sempre foi meu sonho ajudar as pessoas, né. A própria pessoa revela, né, metaforica mesmo, eu tive o sonho. E o corpo físico estabelece para o espírito uma energia própria do corpo físico. Então, durante o sono, essas pessoas vão aos hospitais e uma transfusão de sangue, entre aspas, é feita por transfusão de energia.
Perfeito.
Do encarnado para aqueles que estão em tratamento.
Ô Forte, e em relação aos pesadelos? Por que que nós temos pesadelos? Você não vai responder agora, não. Vai responder já já, porque agora o Luiz Isidoro vai fazer as inserções comerciais. Você liga para cá, 44-35-90-20. Pode mandar mensagens também no WhatsApp 997-666-555. Ou ligar para a gente também nesse telefone. Se preferir, passa na nossa página no Facebook, / Semeando a Boa Nova. Nós vamos voltar já já.
A Torcisão é uma empresa que fornece para a construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Sempre respeitando os mais altos padrões de qualidade, oferecendo durabilidade e resistência em todos os seus produtos. Afinal, quando se trata de barras de ancoragem e proteção, o mais importante é a segurança das pessoas. E a Torcisão faz questão de ser sinônimo de confiabilidade. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba porque com a Torcisão toda obra vira obra de arte.
Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Continue na ABC.
Daqui a pouco
tem mais.
Ilha Nova vem chegando com guitarras a trinar. Ilha Nova.
Portugal, Trilha Nova. Todos os domingos, a Rádio ABC apresenta músicas, notícias e curiosidades de Portugal com a apresentação de Varela Leal. Portugal, Trilha Nova. 45 anos de sucesso na Rádio ABC. Todo domingo, a partir do meio-dia.
A Trilha Nova é sempre festa, é romaria. É festa do povo que o tempo não apagou.
Atenção, rodoviários. É necessário que o trabalhador seja sindicalizado para que tenhamos respaldo junto à empresa. Além disso, estamos oferecendo vários benefícios aos nossos associados e seus dependentes, como médicos, dentistas, massagista, fonoaudióloga, ambulâncias, advogados, escola de formação, colônia de férias, círculo social, convênios com universidades, farmácias, escolas, clubes e muito mais. Sindicato dos Rodoviários do Grande ABC, Rua Santo André, 435, Vila Assunção, telefone 4433-7988 ou www.sintetra.org.br. Não fique só, venha para o sindicato, você também.
Domingo é dia de alegria na Rádio ABC. A partir das 10 da manhã, tem o programa Na Companhia de Amigos, com Paulo Jorge e Paraguaio. E às 11 horas, seja bem-vindo à Casa Sertaneja, com Paulinho 5J. Informação no seu tablet e celular. Baixe o aplicativo da Rádio ABC na Apple Store ou na Google Play.
Calêndula Homeopatia, tradição de 24 anos de confiança e qualidade, fornecendo medicamentos homeopáticos, manipulação de fórmulas, fitoterápicos, essências florais e produtos naturais. A farmácia homeopática que está pertinho de você. Calêndula Homeopatia, Travessa Portugal, número 19, pertinho do Shopping ABC. Telefone 4438-6802. De segunda a sexta, até às 9 da noite e aos sábados, até às 2 da tarde.
Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 4451-7950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 7 às 9 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Nove horas 34 minutos, retornando aqui pela ABC com o Semeando a Boa Nova. Caminhamos agora para a nossa última meia hora. Esse programa vai ao ar todos os sábados das 8 da manhã até às 10. Se você liga para cá, participa. Hoje nós estamos com o tema Os Sonhos. Você liga para cá, participa, dá a sua opinião, 4435-9020. Faz a sua pergunta também, se você preferir, liga no 997-666-555 ou manda até uma mensagem para a gente via WhatsApp. Também pode mandar um e-mail para a gente, programa sbn@gmail.com, ou passar na nossa página no Facebook, / Semeando a Boa Nova. A gente está lá aguardando você. Todos aqueles que entram em contato conosco concorrem como um brinde ao livro espírita, gentilmente cedido pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte, Minas Gerais. E o ganhador do livro da semana passada, né? O ganhador aí que ligou pra gente, aliás, ligou não, passou na nossa página no Facebook, foi o Juraci de Carvalho. Parabéns, Juraci, por ter ganho o livro. Você pode retirá-lo na recepção do Núcleo Espírita O Semeador, às quartas-feiras, das 20h30 às 22h, aos sábados, das 9h30 às 11h30 da manhã, na rua Itapiranga 312, na Vila Floresta, em Santo André, São Paulo. Marinho, nós temos algum comunicado aí para dar para os nossos ouvintes? Aí, algum aviso?
Temos sim, Toríbio. Nós acabamos de receber dos nossos amigos dirigentes do CVV, o Centro de Valorização da Vida, esse trabalho maravilhoso de apoio, né? 24 horas por dia.
E já estiveram aqui conosco, inclusive, né?
Aqui, né? É um trabalho maravilhoso, né? Que se colocam à disposição por telefone 24 horas por dia para atender pessoas que queiram conversar com alguém, pessoas que estão com problemas, pessoas que se sintam sozinhas, pessoas que às vezes estão com ideias depressivas, né? E eles estão agora precisando de voluntários. Uhum. E como sempre, não é? E eles estão promovendo um curso agora no mês de janeiro, que começa no dia 19. É um curso de uma semana, praticamente 2 horas à noite, por uma semana, e um sábado inteiro, que é no dia 24. E eles estão convidando os interessados em fazer esse curso que se inscrevam através do telefone 98899-3009 ou então pelo telefone 4972-4111.
Você repete o primeiro telefone, por favor?
É 98899-3909. 98899-3909. Isso. E, ou então o telefone fixo 4972-4111. De preferência no celular, porque
pois
o celular é,
é
exclusivo para isso.
Por isso que eu pedi
para
repetir.
A qualquer
repetir,
momento,
né?
Qualquer horário. E os interessados podem telefonar para lá, obter mais informações e se inscreverem para se tornarem voluntários do CVV. É um curso inteiramente gratuito, viu?
Um grande trabalho que os nossos amigos sim, do CVV fazem, espero aqui com a gente. Aliás, o Sêmio da Boa Nova é um programa que está no ar há 20 anos. Esse ano completamos 20 anos, né, Marinho?
Exatamente. No mês de março completamos 20 anos de atividades no Sêmio da Boa Nova.
Perfeito. Está aí o programa que é um programa idealizado, criado, né, pela equipe do Núcleo Espírito O Semeador de Santo André, e que sempre contou com a sua participação. Você liga para cá, participa, dá sua opinião, esclarece sua dúvida, dá sugestões de tema para a gente também. Está lá a Cristina, a Clarice, o Danilo, o Valdir, estão lá recepcionando você no telefone. Muito bom. O Eugênio Varo da Silva Forte é o nosso convidado de hoje, e nós tínhamos deixado uma pergunta para ele sobre o tema de hoje, sobre os sonhos. Forte, eu perguntava para você e pergunto agora, né? E os pesadelos? O que são os pesadelos?
Maus sonhos, né?
Maus sonhos.
Então nós temos os sonhos que felicitam, os sonhos que nos orientam, nos harmonizam, e ao despertarmos temos a sensação de bem-estar. E há os sonhos também que nos constrangem, infelicitam, que são experiências difíceis, e nós traduzimos isso como pesadelos. Há realmente o mundo espiritual muito ele é mais real do que o nosso mundo. Os constrangimentos existem, a sociologia do mundo espiritual é permanente. Não, é porque a gente ainda tem uma visão de que o mundo espiritual tem um lugar assim dos eleitos, que ficam lá tocando harpa, né, de cabelo encaracolado, ou um outro lá, um outro segmento que está sofrido. A dinâmica do mundo espiritual é uma dinâmica mais intensa, mais movimentada, vamos dizer assim, do que a nossa dinâmica.
Perfeito.
Então, a sociologia do mundo espiritual, muitas vezes nós... Quantas vezes nós temos pesadelos aqui como encarnado? Vamos num lugar, nossa, que lugar horrível, encontrei com uma pessoa. E o mundo espiritual também nós surpreendemos. E com um agravante, Turíbio, os nossos pensamentos ganham vida, né? Formas e que se manifestam. E no mundo espiritual, muitas vezes, nós encontramos com essas formas pensamento. Quando alguém nos deseja mal, esse desejo realmente ganha vida.
Perfeito.
Agora, nada...
E aí vira um pesadelo.
Vira um pesadelo. Agora, nós temos uma fé raciocinada. Então, a nossa confiança em Deus, nosso Pai, está sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas. Os pesadelos estão incluídos entre todas
nesse
as
meio,
coisas.
Perfeito.
Então, a gente não deve se atormentar.
Marinho...
Eu gostaria de resgatar um ponto da explicação do Forte aqui e usar uma metáfora para a gente ter certeza que a mensagem dele foi bem compreendida, né? Quando nós estamos aqui neste mundo, nós espíritos usamos a expressão encarnados, né? É como se... A metáfora diz assim, que tem pessoas que só enxergam uma árvore. E há momentos em que a gente deve enxergar a floresta inteira, né? Então, essa metáfora de que a gente tem que procurar enxergar a floresta ao invés de enxergar só aquela árvore que está na nossa frente, vale para a nossa encarnação também. Ou seja, quando nós estamos encarnados, nós estamos vendo só a nossa vida naquele momento e aquilo que a gente está sentindo, que é o mundo material, né? E quando nós estamos libertos da matéria, quando nós estamos no mundo espiritual, a expressão espírita é quando estamos desencarnados, nós temos uma perspectiva muito mais ampla da realidade que muitas vezes nós não sonhamos. Então nós podemos até chegar a dizer que quando nós estamos aqui na presente existência, encarnados, nós estamos quase que assim iludidos muitas vezes, achando que tudo aquilo que a gente está enxergando é o todo. E de repente, quando a gente tem os nossos sonhos, que o nosso espírito se liberta, nós começamos a levantar um pouquinho a cortina da realidade espiritual em que nós estamos inseridos e que nós vivemos.
Perfeito. Sérgio, temos perguntas aí dos nossos ouvintes chegando no Facebook?
Temos sim. O Ricardo Cavalcante, o nosso amigo lá do Semeador, está mandando uma mensagem para a gente. E a pergunta é da Denise, da esposa dele, também nossa companheira do Semeador, que faz o seguinte questionamento. Qual é a explicação para os sonhos contínuos, aqueles que parecem que vêm em capítulos? Interessante isso, né?
Eu queria acrescentar, Hélio, nessa linha aí, o que acontece, qual a explicação, não só para o sonho contínuo, né, para aquelas pessoas que sonham sempre a mesma coisa, durante muito tempo. Ou seja, aqui está vindo em capítulo, um pouquinho cada vez, e aqueles que sonham sempre a mesma coisa, qual a explicação para isso?
Como já foi falado aqui, né, as explicações são várias, né? Pode ser, ela pode estar recebendo, ela pode fazer parte da programação reencarnatória dela, e ela está recebendo essas orientações para que ela possa ir se desenvolvendo a partir desse um trajeto, né, uma programação dela. Pode ser que ela vá escrever um livro, né, que lá na frente ela vá, com isso ela vai juntar isso tudo e vai fazer uma tese. Ela talvez vai contribuir para que ela interaja com o plano físico na profissão dela ou dentro da família, de alguma forma. As possibilidades são várias, né? O importante é, se as informações forem importantes e forem relevantes, as pessoas devem dar importância para isso e, se possível, para não perder, começar a escrever, né? Começar a escrever, se forem informações importantes, começa a escrever, começa a passar para o papel. Isso aí tudo para aquela forma depois faça algum sentido para lá na frente, né?
Agora, dá para dar alguma orientação para essas pessoas, Forte? Fala para alguma dica para elas em função disso que está acontecendo com elas? Sonhos repetidos aí?
É interessante esse fenômeno aí que essa nossa companheira está se referindo. Os pedagogos também nos oferecem as informações capítulo por capítulo, né? É próprio do educador ofertar ao educando aquilo que ele possa ir assimilando. Às vezes é um conhecimento muito completo ou complexo, às vezes, e que precisa ser gradual, paulatino. Então a espiritualidade toma esse cuidado também, sabiamente, de ir trazendo por capítulo, a fim de que o aprendiz possa ir aprendendo. Então é aproveitar. E foi falado aí por você, pelo Hélio, uma coisa importante. Se isso está me trazendo algo que eu acho que é proveitoso, profícuo, tá, eu mantenho. Se acrescentando, se não for, não dá tanta relevância. Conforme a gente também não dá tanta relevância aos capítulos da nossa vida. Ah, isso foi só uma experiência, eu vou prosseguir. E não ficar em si mesmada, né? Uhum. Aí você acaba sendo o autor da repetição do sonho.
Perfeito.
Porque você fica tão em si mesmado que você não resolve aquilo, não trabalha aquilo, e o seu cérebro continua registrado aquilo, você vai adormecer e vai retomar aquela preocupação.
Perfeito.
Confiar na vida e prosseguir, desculpa.
9 horas 45 minutos, essa meia hora aqui do Semeador Boa Nova tem o apoio institucional da Casa Rossi, 44-51-79-50, e também o apoio institucional da Farmácia Calêndula, 44-38-6802. Se você quiser ser um apoiador institucional do programa Semeador Boa Nova, como fazem a Casa Rossi e a Farmácia Calêndula, entre em contato com a nossa produção, programa sbn@gmail.com. Quero lembrá-lo também que nós estamos em novo horário, das 8 às 10 da manhã, e todos os sábados. Então, sábado que vem você nos sintoniza às 8 da manhã aqui na ABC. O Anderson da Vila Bela, em São Paulo. Anderson, um abração para você e obrigado por você estar nos sintonizando. Ele diz assim, ó: achei vocês hoje por um acaso. E eu falei assim: se é programa espírita, é de gente boa. Feliz ano novo. Obrigado, Anderson, pelas suas palavras gentis aqui pra gente. Hélio, tá falando?
Temos um novo ouvinte, né?
Ah, mais um ouvinte aí. Obrigado, Anderson. Fica sempre com a gente aí. Aliás, Anderson, só para você que chegou agora aí, esse programa faz 20 anos que está no ar, sempre falando sobre os acontecimentos do dia a dia, falando aí de coisas que nos mexem, né? Que afetam a gente aí na visão da doutrina espírita kardecista. Então, muito obrigado por você estar com a gente aqui. Vai ligando para cá. O Salomão de Mauá, um abraço pro Salomão, um comentário que ele faz aqui, ó. Ele tinha sonhos repetitivos com cobra e que sempre causavam pavor para ele. Com a oração, ele foi perdendo esse medo e raramente sonha com isso. A oração para nós e principalmente pelos outros sempre nos fortalece. Obrigado, Salomão. A Nolita da Vila Formosa de São Paulo, um abração para ela. Primeiro, está desejando um feliz ano novo para todo mundo aqui. Obrigado, Nolita, para você também sempre nos ajudando a fazer aqui o Semente da Boa Nova. Ela lembrou da época da sua adolescência, em que voltava do trabalho e as meninas vinham lendo esses livrinhos dos sonhos. É aquilo que a gente falou aqui no começo do programa, né? Isso vendia no trem, né, Hélio? Vendia muito no trem, né?
Vendia no trem, sim.
No trem, lá na Praça da Sé, vendia muitos livrinhos dos sonhos, né?
Tinha até o Pedro de Lara, né?
Pedro de Lara.
Que fazia essas interpretações.
Muito bom. Nolita, olha o que você fez a gente lembrar aqui, Nolita. Uma oração pra você, viu? O Adalberto de Guanás ligando pra gente também. Obrigado, Adalberto, pela sua ligação. O Oswaldo de São Caetano do Sul enaltece a realização do nosso programa, dizendo-nos que plantamos a semente que muitos, para muitos que nos ouvem aí, e que esses que nos ouvem, que estão regando essa semente, e deseja muita felicidade para nós esse ano. Puxa, Oswaldo, obrigado pela sua ligação, hein? Oswaldo está sempre na nossa audiência, ouvinte assíduo, hein? Lá dos anos iniciais, lá de 20 anos do programa, lá quando a gente estava em outras rádios, inclusive. Obrigado, Roberto.
Inclusive o apóstolo Paulo, nosso querido Paulo, né? Ele teve problemas seríssimos, né, com interpretadores de sonhos, né, naquela ilha. Não me lembro agora qual foi a ilha, com Balaão, né? Era o nome do que ele interpretava os sonhos para o rei, né? Para o rei, né? Para o governador daquela ilha. E ele, quando chegou lá, ele começou a falar que aquilo não era bem assim, não. Ele teve sérios problemas. É interessante ler no livro Paulo Estevão. Ele fala bastante, um capítulo sobre isso daí,
né? Aliás, o êxodo de Moisés no Egito está, né, lá na Gênesis, né? Explicado isso claramente. Por que que depois, né, quando o faraó pediu para que ele interpretasse os sonhos dele, né? O faraó tinha sonhos, não tinha?
Aí as sete vacas gordas, sete vacas magras. É a casa do José já. Né?
José do Egito.
Mas assim, a maior parte é, como é que a gente fala, Maria, uma palavra bem, para gente não ser muito contundente. Assim, quem interpreta, se põe a interpretação, a maior parte é. Eu não acho uma palavra boa para falar aqui, mas.
Está certo, né?
Não, mas eu acho que nós vamos encontrar isso também no Evangelho de Jesus, né? Quando Jesus pediu que nós não acreditássemos em todos os profetas, né? Que houve uma passagem que ele falou que nós ouviríamos muitas pessoas dizendo coisas, pessoas que disseram que sonharam isto, sonharam
sonhei
aquilo, né?
Sonhado,
e tenho sonhado. Então Jesus já nos alertava para aqueles que através do charlatanismo, acho que é a palavra que você não queria usar, você deixou para que eu usasse, né? Fazem muitas vezes comércio, né? Com coisas que não são verídicas, né? E exatamente buscando na curiosidade das pessoas, que é muito interessante as pessoas quererem saber o que vai acontecer amanhã, quererem saber como é que está a sua sorte, quererem saber se um negócio que vão fazer está dando certo, querendo saber se tem algum espírito que está atrapalhando a vida dele. Então, muitas vezes as pessoas, ao invés de buscarem uma casa séria, né, que vai procurar explicar direitinho as coisas para eles e tirar, buscam as pessoas que recebem e normalmente trazem informações que não contribuem, não ajudam, porque elas não são verídicas, na sua maioria.
Aliás, momento propício para recordar aqui e lembrar os nossos ouvintes para que façam a leitura. Não precisa ser espírita para ler. Pega o livro dos Espíritos e lê o capítulo dos sonhos. Você que está na nossa audiência aí, se você não for espírita, não tem problema. Pega só para você entender o que está escrito lá, explicação científica, lógica para os sonhos, né? Pega o livro dos Médiuns para entender a questão do sonambulismo, né? Entender como é que isso se processa. É muito interessante para você entender isso adequadamente, para não ficar caindo aí nessas interpretações de sonhos, nos livrinhos de interpretação de sonhos. Marinho.
E acho que é interessante nós acrescentarmos também nessa sua sugestão, Toríbio, este livro que o Forte já mencionou algumas vezes, né? O livro O Consolador, que tem ali um capítulo sobre isso também, algumas perguntas sobre isso, e esse livro é de autoria do Espírito Emmanuel, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. É uma edição da Federação Espírita Brasileira e é um dos grandes clássicos, né, do Espiritismo, porque ele não aborda só esse assunto. Uhum. Ele tem uma abordagem bastante ampla sobre vários assuntos, muito atuais, por sinal. É um livro que eu também tenho de cabeceira, porque apesar de ter sido escrito já há 60 e poucos anos, né, ele aborda com uma atualidade inúmeras situações que vivenciamos.
Como é que é o nome mesmo? O Consolador.
O Consolador.
Muito bem, tá aí. 9h51, o Eugenivaldo Forte é o nosso convidado de hoje. Forte, o que nós podemos dizer para o nosso ouvinte, para aqueles que estão nos ouvindo agora, né, para que eles possam ter um sono bom, sonhos proveitosos? Como? O que recomendar para que as pessoas possam ter sonos adequados, sonhos saudáveis?
Viver de forma saudável.
Uhum.
Nós estamos entendendo hoje que a nossa vida, ela passa por um processo educacional. Educação das emoções, por exemplo. A inteligência emocional. O significado que nós damos aos acontecimentos são próprios nossos. O que nós chamamos de realidade é uma interpretação da vida. E muitas vezes nós interpretamos de forma inadequada, estressante. Sempre estamos nos sentindo ameaçados e o nosso coração fica aflito. Falta-nos paz íntima, falta-nos harmonia íntima. E nós estamos convencidos hoje, com a nossa maturidade, graças a Deus, que esse caminho para essa harmonização é o Evangelho de Jesus. Os ensinamentos de Jesus, eles nos harmonizam, eles conferem à nossa vida uma vida mais harmônica, de felicidade, porque nós descobrimos que é felicitando o outro que a gente é feliz. É estabelecendo harmonia no nosso ambiente. Isso tudo vai traduzindo uma vida que você passa a ter na dinâmica do sono. Isso permanece. Você tem um sono mais tranquilo, você se refaz, você enfrenta as suas dificuldades sempre com esperança. Você tem qualquer constrangimento que a vida se oferece, nos oferece, a gente tem uma leitura dessa dificuldade como vontade de Deus. Vamos desenvolvendo a resignação, a obediência, a compreender os desígnios de Deus, de tal maneira que a nossa vida vai ficando mais harmoniosa. E desta forma, o sono é mais harmonioso. E sendo harmonioso, a saúde também se faz. Então, a maneira com que nós sugerimos, né, é a maneira como nós estamos aprendendo com os espíritos superiores através da literatura espírita, que é a nossa transformação moral.
Perfeito. Forte, no início do programa eu pedi para você que falasse uma palavra. Sim. Que estivesse relacionada ao tema de hoje, os sonhos. Uhum. Você usou a palavra treino. Uhum. O que tem a ver a palavra treino com o tema de hoje, os sonhos?
É porque os espíritos disseram que o sono e o sonho é um treino para a morte. Eu não sei se é bom falar da morte, né? Para os nossos ouvintes que estão sempre pensando na vida, e deve ser assim. Mas a morte faz parte da nossa vida. E durante todos os dias nós treinamos a morte. Então isso confere-nos uma sabedoria de entender que a morte é um fenômeno natural, é uma transição que nós praticamos diariamente através do nosso sono. E treinar significa também, Dorip, só para finalizar, esse treinamento das nossas emoções, o treinamento da nossa vontade. A gente precisa treinar a nossa vontade.
Uhum.
É, vontade que eu me refiro é o desejo mesmo de fazer as coisas acontecerem, a treinar a disciplina, treinar a prática da caridade, enfim, o treinamento é algo que deve ser orientado pelo nosso coração, pelos nossos sentimentos. Eu quero, eu desejo. Então, aonde a gente treina paciência? Nas circunstâncias onde tudo poderia nos levar à impaciência. Aonde a gente treina a capacidade de perdoar? Quando nós somos ofendidos, quando alguém, de forma inadvertida, nos ofende. Então, nós estamos entendendo isso, sabe, Turíbio? Que a vida é um treino.
Perfeito.
E também é um treino viver diariamente, através do sono e do sonho, um treino para a morte.
Você está sugerindo que as pessoas preparem-se para viver isso, melhor, né?
Viver, e o sonho, aproveitar a vida, né? Plenamente, treinando.
Perfeito, perfeito. Muito bem, Forte, nós estamos chegando aqui nos instantes finais do nosso programa e queria que você deixasse as suas considerações finais para os nossos ouvintes, principalmente em relação ao tema de hoje, né, os sonhos. Né?
Tenham bons sonhos. Né? Os sonhos que nós traduzimos nas nossas expectativas para, por exemplo, um ano de 2015, sonhos que traduzem as nossas esperanças de um mundo melhor. O sonho de que nossa família, nossos entes queridos sejam felizes. O sonho de que o nosso país seja realmente um país que traduza os sentimentos cristãos. O sonho de que os nossos governantes compreendam os desígnios das suas tarefas, né? Da importância das suas decisões, das suas atitudes, dos nossos legisladores, o sonho de que eles possam compreender a importância das suas tarefas, o sonho de que haja paz nos lares. Então, vamos sonhar e diariamente, durante o sono, vamos aprender a sonhar com os Espíritos.
Forte, muito obrigado pela sua participação aqui hoje no Semana Boa Nova. E esteja
eu que agradeço, né? Sempre um prazer estar aqui com vocês.
Muito obrigado, Forte. E você que esteve conosco até agora, muito obrigado. Sábado que vem estaremos de volta no novo horário, às 8 horas da manhã estaremos aqui. E você está convidado a participar também, mandando as suas perguntas. Durante a semana você pode escrever para a gente, programa sbn@gmail.com.
E uma boa semana para você, ouvinte.
Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir.